Podcast Brasil apresenta entrevistas
com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Podcast em Brasil Entrevistas. Hoje com Ronaldo Santoro, diretor do Superbid, o único site de leilão oficial online do Brasil. Quem sabe até da América do Sul. Ronaldo, conta um pouco pra gente o que é o Superbid, como é que isso começou.
A Superbid é um portal de leilões oficiais, onde a empresa, grandes empresas disponibilizam seus ativos à venda. E o processo de venda é na modalidade de leilão. E o leilão no Brasil tem uma legislação vigente, onde dá garantias tanto para o comprador quanto para o vendedor, através de um leiloeiro oficial contratado, que faz ou é o maestro aí do processo de venda.
Então não tem nada a ver com eBay, Mercado Livre, esse tipo de coisa?
É bem diferente, porque a Superbid é um ambiente onde todos os ativos que estão lá colocados são ativos com procedência, e essa procedência são de grandes empresas que disponibilizam a forma dela de vender. O ativo, de ela vender no porta a porta, lá no balcão dela, ela vende através do portal da Superbid. E, consequentemente, a gente divulga tudo isso através de jornais de grande circulação. Hoje as nossas publicações são realizadas no jornal Estado de São Paulo, no Caderno de Oportunidades. Todo domingo lá tem a nossa publicação, todos os leilões, todos os ativos estão sendo vendidos.
Quando você publica isso, você vai dizer quais são os leilões e o que vai ser vendido?
É as datas dos leilões, de quem são as empresas que estão vendendo,
o que está vendendo...
Assim? Frota de veículos das companhias, vendemos máquinas e equipamentos de indústrias, vendemos até, imaginar aí que tem fogão, geladeira, televisão, são ativos de logística reversa de varejistas.
Interessante.
Aí tem uma oportunidade para consumidor final, então aí as pessoas podem estar participando dos leilões, obviamente elas podem visitar os lotes, se lotes estão disponíveis em endereço, as pessoas agendam uma visita e vai fisicamente lá fazer a sua visita.
Então o leilão não é restrito à pessoa jurídica, na verdade você pode se cadastrar lá e também concorrer?
Qualquer pessoa pode participar dos leilões mediante algumas regras pré-estabelecidas, que são os aceites das condições de venda e pagamento desse leilão, que é o que determina a legislação brasileira, e a pessoa também pode visitar. Então ela sabe aquilo que ela está dando lance, que ela vai participar do leilão, ela vai ver também. Ela quer ir lá ver, ela pode ir lá ver.
E ela também pode colocar artigos à venda?
Não, consumidor final a gente não coloca nada à venda para justamente dar essa credibilidade, dar uma procedência para o ativo.
E é isso que diferencia até também dos leilões tradicionais de Mercado Livre e eBay.
Exatamente. Eu até falo que Mercado Livre, Arremate, eBay, eles são um grande classificado online. É a mesma coisa, você abrir o jornal, você tem lá, a pessoa está vendendo um determinado...
com ferramenta de leilão. Né?
Com ferramenta de comércio eletrônico. Porque se você olhar hoje nesses portais, você enxerga lá o compre já, 80, 90% das ofertas é compre já. Você não tem lá o leilão específico, eu dou 10, você dá 11, outro dá 12, outro dá 13.
Uhum. Isso aí vai da pessoa que disponibiliza o produto, ela decide.
Ela decide, exatamente.
Forma, né? E tem, assim, produtos pitorescos, assim, que já...
Olha, tem de tudo possível e imaginário lá, desde lâmpada queimada,
lâmpada
máquinas...
Lâmpada queimada é um produto...
É um produto, porque...
Você pega uma Osram da vida e o cara pega todo o lote de rejected dele...
O que ele faz? Ele pega aquela lâmpada, ele quebra o vidro, né, e usa o vidro como matéria-prima para fazer um outro produto.
Então você pega... Recicla as lâmpadas, né?
Recicla a lâmpada, você tem... Máquinas industriais, então você tem muitos equipamentos industriais das empresas, frota de veículos, a gente fez aí uma venda de uma frota da Tritec Motors, que é a fábrica de motores da BMW e da Daimler Chrysler. A frota de veículos deles é composta por BMW, Cherokee, só nesse top de linha, então você
não
tem...
Não é o carro do vendedor, é o carro da diretoria.
É o carro da diretoria.
Foi exatamente. Vendida a frota inteira.
A frota inteira, eles renovam essa frota de ano em ano.
Não, mas pera um minuto, o cara vai lá e compra uma frota de carros?
Compra, ou ele compra... lote a lote, você escolhe o lote que você quer. Se a BMW é 330, eu pago R$110 mil, aí outro comprador paga 111, 112, isso tudo em tempo real na internet.
Isso é um
você
lote,
enxerga isso.
Um lote de vários carros.
Cada lote é um carro. Então, um leilão é composto por dezenas de lotes, 100 lotes, 200 lotes, 300 lotes. E aí as pessoas não precisam comprar frota inteira.
No final,
inteira,
o preço sai muito, para quem compra, sai muito abaixo do que se encontra no mercado?
Sai no preço que o mercado está disposto a pagar. Então, o barato ou caro é o preço que você está disposto a pagar. Aquele preço que você... A sua oferta é o valor que o mercado está pagando.
Para o vendedor é bom porque ele economiza tempo, né?
Para o vendedor é bom pela transparência do processo. Então, imaginar que ele está num ambiente público, disponibilizando os ativos dele à venda, e que qualquer um pode participar. E ninguém vai poder dizer, falar, não, vendeu para o fulano, vendeu para o ciclano, vendeu para o amigo, vendeu por 10, vendeu por 9, vendeu por 15. Quem determina isso é o próprio mercado. Então, você está num ambiente público, onde todas as ofertas são transparentes e democráticas, porque qualquer um pode participar. E, obviamente, o consumidor final, que antigamente ficava restrito ao leilão, que obrigatoriamente precisa estar presente, hoje ele não precisa mais estar presente. Ele
Mas
pode
se ele quiser,
fazer
ele
presente.
Pode, né?
Ele pode também.
Você tem um auditório lá onde...
A gente tem um auditório no leilão, onde eu divulgo esse auditório nesse jornal, quando a gente publica o edital, né, do leilão.
Isso é da legislação também,
publicar. É uma legislação, publicar três editais, e o edital, a própria palavra, o edital, torna o leilão um ambiente oficial. E as regras, então prazo de retirada, data de visitação, prazo de pagamento, tudo isso é composto nessa regra que é publicada no edital. E quando você participa desse leilão, você está dando de acordo nessas regras pré-estabelecidas. E a data, horário e local é o que é a regra número um. E o local é o auditório onde as pessoas que não têm internet ou não estão aculturadas a usar a internet, ela pode ir no ambiente físico, lá dar
chamada
o seu assim, viva voz.
Os compradores
Mas
tradicionais.
Ela pode também participar totalmente online ou...
Existe... Como funciona? Esse dia do encerramento, que a gente chama a hora da verdade, de quem vai ser o ganhador, as pessoas fisicamente e via internet estão em igualdade de condições em tempo real.
Você então, acompanha então esse mesmo leilão também pela internet em tempo real?
Em tempo real. Dados e voz.
Tem...
Você participa lá dando seu lance em viva voz e todos os lances são feitos via internet. Quem está fisicamente também está enxergando a mesma tela
vídeo.
Que está na internet.
Não tem vídeo não?
Ainda não tem vídeo. Vamos chegar a ter vídeo, mas a gente acredita na convergência de mídia. A gente acha que TV, internet, telefone vão se fundir.
Sim.
E a gente já trabalha já para isso acontecer.
A gente até estava discutindo isso numa outra entrevista com o Marcelo, com essa convergência também com o celular, né? Que é o futuro da internet, acaba sendo mesmo o celular. Você vai ter tudo, o celular vai ser o seu computador pessoal do futuro, onde você vai ter tudo.
Exatamente.
Ali, né?
A gente acha que essa convergência ela está perto. E a gente já enxerga isso aí no nosso pipeline de
Mas no caso, voltando ali, então, a pessoa acompanha pela internet, mas só por voz, por áudio?
Dados e voz.
Dados e voz.
Isso, em tempo real.
Em tempo real.
E a gente criou uma regra básica onde as pessoas que acham que vão dar o seu lance no último segundo do lote, todo lance que entra nos últimos 5 minutos finais de cada lote, eu prorrogo mais 5 minutos, ou seja...
Para dar um pouco de chance também de quem está na internet, que às vezes
verdade,
tem aquele
atraso. Na verdade, fica uma venda subjetiva.
É o dole 1, dole 2, dole 3 virtual. Se tem um lance, você dá mais um tempo.
O que acontece? Nada é vendido se não ficar 5 minutos oferta na pedra. Até uma terminologia de mercado, de bolsa, porque ali é uma bolsa de ativos, e nada é vendido se não fica 5 minutos oferta na pedra. Ou seja, se o cidadão der um lance... Faltando 4 minutos para encerrar aquele lote, eu prorrogo mais 1 minuto. Se faltando 1 minuto, eu prorrogo 4. Se faltar 30 segundos, eu prorrogo 4,5. Sempre eu vou dar 5 minutos para aquele comprador poder fazer a sua nova oferta. E se ele decidir por não fazer uma nova oferta, aquele que está ganhando vai ficar 5 minutos com a oferta na tela para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro ver que ele é maior lance.
Até para aquele usuário que está conectado discado ter oportunidade também.
Exatamente.
Né?
E a gente até criou três modelos de auditório eletrônico, onde você tem um auditório que é a última tecnologia aí em tempo real, que é em flash. Então você tem lá uma qualidade gráfica para fazer o acompanhamento do leilão, que é inédita. Isso a gente está já há 6 meses já com esse auditório eletrônico. A gente tem um auditório eletrônico em Java e tem um auditório eletrônico em Java categorizado pelos lotes que interesse dele. Ele monta o auditório que ele quer participar, os lotes que ele quer.
A categoria de produtos que ele vai
fazer. Isso. E todo leilão tem o seu horário de encerramento, a data, né, como a gente comentou, e o horário de encerramento. Antes desse horário e antes dessa data, nada é apregoado. Então, só é apregoado mediante aquela data que eu publiquei no jornal, o edital no jornal dizendo o leilão é dia tal, às 11 horas da manhã. A partir das 11 horas da manhã, começa-se o lote 1, lote 2. Existe uma diferença de 1 em 1 minuto para cada lote, para dar uma sequência para o leiloeiro, o maestro, né, fazer essa disputa acontecer. Então, do lote 1 ao 60, tem uma diferença de 60 minutos para o encerramento. Então, o cidadão sabe que lote 1 é às 11 e sabe que o lote 60 é o meio-dia. Então, o lote 60 não vou vender às 11, vou vender a partir do meio-dia, que começa o apregoamento dele, com o princípio dos 5 minutos oferta na pedra.
E é tudo muito rígido, o horário, e é sempre funcionou?
A gente sempre dá uma prorrogadinha no leilão meia hora. Então o leilão sempre, eu marquei 11 horas, eu prorrogo meia hora para as pessoas, aqueles brasileiros acostumados,
tradicionais, né?
Está um pouco atrasado, a gente...
Não é bem uma pontualidade britânica, é uma pontualidade brasileira, né? Que é aquela coisa que sempre é das 11 horas é 11 ou pode ser 11 e meia também.
Exatamente.
Né?
Mas os lances virtuais, eles começam a acontecer antes da abertura oficial do
leilão? Os lances virtuais começam... A gente não chama nem de virtual, porque a sensação de virtual dá só a impressão que é na internet, né? Então eu faço os lances eletrônicos, né? Porque ele poderia estar presente comigo também, né? Ele poderia estar no meu auditório.
Não, mas antes de abrir?
Antes de abrir...
Um mês antes de abrir?
15 dias antes é o data que a gente tem aí. Que a gente... Leilões de imóveis, quando a gente faz, a gente dá 30 dias. Agora, ativos que tem uma liquidez maior é com 15 dias antes. Quando eu publiquei o primeiro edital no jornal, já está aberto para receber ofertas, as disputas já acontecem, já tem...
Já se começa a...
O leilão já começa na primeira publicação do edital.
Você já começa a ter uma visão de como vai ser aquilo.
Já se demonstra qual é a liquidez do leilão. Então, você imaginar que eu fiz um leilão para a Alcoa há 3 dias atrás... Que o leilão teve 2 mil lances no leilão para 86 lotes e eu abri o leilão com 1.000 lances. Então, 1.000 lances aconteceram antes do encerramento e 1.000 lances aconteceram em tempo real no encerramento.
Em média, quantas pessoas participam de um leilão desse?
De um leilão B2B, você tem aí numa faixa de 200 a 300 compradores online participando em tempo real do leilão. Um leilão já de B2C, como eu comentei, desses varejistas, aí você já tem mais de 1.000 compradores dando lances.
Nossa.
Em tempo real, numa faixa de 500 compradores participando.
Já servidor para aguentar também todo esse acesso.
A gente tem uma infraestrutura bastante boa, bastante forte, e a gente investe muito em infraestrutura para estar dando conta aí do recado que cada vez, cada dia que passa, cada dia que o número de usuários é maior... Pelo fato de você democratizar o processo.
Modernizou e também democratizou, né?
A gente tem... São dois pilares que a Superbid está composta. Transparência e democratização do processo de venda.
Superbid está no mercado há quanto tempo?
5 anos a gente está no mercado. E desde 99 a gente pegou a onda aí do boom da internet. A gente era mais um... No mercado.
Dentro da bolha, né?
Dentro desse mar, nem vou falar como bolha, vou falar como um mar mesmo, um oceano. E quando a maré baixou, quando a bolha estourou, foi ótimo, porque os pilares apareceram.
Que aí quem... só quem estava muito sólido que.
Quem tinha um real business, né? Um negócio verdadeiro, que apareceu. E aí a gente apareceu e o mercado reconheceu isso. Hoje a gente se tornou líder na parte de venda de leilões industriais. Como eu comentei, a parte de leilão de indústria era um leilão muito fechado, era um leilão muito difícil, muito conluio, muita pressão. E pela essa tecnologia, essa ferramenta, a gente conseguiu trazer grandes empresas a voltar a usar o leilão como uma ferramenta de venda. E quando a gente fala leilão, são dois beneficiários no processo. Um é o comprador aqui, como a gente colocou, e um é o vendedor também. O vendedor hoje, quando ele faz a venda de balcão dele, sempre vai existir um ponto de interrogação dentro da companhia, daquele que cuida das vendas, para quem que ele está vendendo, por que valor que ele está vendendo. É o melhor formato?
Está comendo bola ou não está comendo bola?
É como eu falei, esse ponto de interrogação sempre vai existir. Então as empresas hoje entendem que essa metodologia nova, elas estão conhecendo que o processo mudou, isso é muito importante. As empresas saberem que o processo agora tem uma ferramenta moderna, tem uma ferramenta nova e que ela pode estar disponibilizando os ativos dela de uma forma diferenciada para o Brasil inteiro estar olhando. Ela não está vendendo para o bairro ali, para aquele o bairrismo que sempre o pessoal, vamos falar numa indústria que está no interior, sempre são os mesmos compradores que estão lá fazendo as ofertas. E o que a gente colocou agora é o Brasil inteiro sabe que aquela empresa está vendendo. Então, é clientes aí que a gente tem, que é, são exemplos, são cases que a gente fala, né? São cases da própria Vale do Rio Doce. Eu vendo ativos hoje em Carajás, no próprio Pará, em Belém. Você tem em São Luís, você tem em Vitória, você tem em Minas Gerais, em Itabira. E os ativos estão disponibilizados no Brasil inteiro e compradores do Brasil inteiro podem participar.
Isso é muito legal, né? Para o vendedor é excelente.
É muito bom. Para o vendedor é uma transparência que aquele que cuida das vendas pode dormir tranquilo. Saber que ninguém pode dizer que vendeu para A ou para B e a que preço foi. É uma venda transparente. As auditorias e as controladorias das companhias entendem que é um processo democrático e que é vencedor.
E já está com uma credibilidade muito grande, né?
Já estamos, como eu coloquei, a gente se tornou líder aí em 5 anos do mercado que era super restrito e que cada dia novos compradores participam. A gente conseguiu trazer agora para o leilão, esse leilão eletrônico para o judiciário. Então a gente fez o primeiro leilão judicial online do Brasil para a primeira vara de execuções fiscais. A gente já está
com... Que tipo de ativos tem no leilão desse?
Esse de execução fiscais são ativos penhorados. Aí é tudo possível e imaginário. São estoques rotativos, são máquinas e equipamentos, são frotas, é computador. E aí a gente, em cima desse leilão que a gente fez para a execução fiscal do Estado de São Paulo, o TRT do Pará agora também quer fazer online o leilão dele.
E você é ativo nesse negócio ou você é procurado, por exemplo, TRT do Pará?
Hoje a gente você faz...
Mandou um vendedor,
gente, lá? Não, hoje a gente tem uma busca aí, a gente tem uma equipe aí de... A gente chama de parceiros de negócios, que são empresas que fazem a venda da Superbid nas indústrias, nas companhias. E a mesma coisa no judiciário. Agora, com esse passar do tempo, algumas empresas já começam a procurar a gente.
Começo deve ter sido muito difícil, né?
Começo foi muito difícil. A concorrência, os leiloeiros antigos não queriam internet, porque...
Se sentiam ameaçados?
Não, eu acho que é um processo cultural, né? Acho que...
De adaptação até uma tecnologia nova.
De adaptação, eu faço meu leilão dessa forma.
É assim, eu já tenho sucesso assim, já tenho sucesso fazer dinheiro assim, por que eu vou mudar, né?
Exatamente. Então,
e você já vinha desse mercado de leilão
tradicional? Eu venho de uma família tradicional de leiloeiros e que trabalhei durante 12 anos com leilão. Então conheço
já tinha bastante experiência
aí do leilão. Os próprios compradores aí, os sucateiros aí que compram o nosso leilão, eles me conhecem desde calça curta.
Então sabe então, que você é do ramo, né?
Sabe que a gente é do ramo e eu, quando eles reclamam querendo saber quem que é o comprador que está dando lance, a gente fala, ó... processo, não culpa a gente pelo modelo, são as empresas que estão querendo essa modernidade, essa transparência.
Muito bom, muito bom. Tem alguma
curiosidade, eu acho que o pessoal,
algum fato?
A curiosidade é que tem aí quem conseguir pegar o leilão do Banco Santos, a gente fez o primeiro leilão do Banco Central, o Banco Central contratou a Superbid.
Está cheio de primeiras coisas, né? Muito legal.
É, o que eu falo é a modernidade, a transparência, é o que está todo mundo buscando. Então, o leilão do Banco Santos que a gente fez mês passado foi agora em junho. Julho? Não. Em junho.
Toda a estrutura deles?
Toda a venda dos ativos do Banco Santos, da liquidação do Banco Santos foi feita através da Superbid. Foi um case de sucesso, 20 mil compradores tentaram participar, a gente limitou em 5 mil compradores online, porque não aguentava, a oferta estava muito maior do que, a demanda estava muito maior do que a oferta de ativos que eu tinha, então não adiantava ter 20 mil para comprar 500 lotes que tinham à venda, que eram TVs de plasma, computadores.
E são nesses tipos de leilões que você consegue, assim, preços muito abaixo até do...
Aí que tá, quando a oferta é menor que a demanda, o preço é mais caro.
Aí acaba sendo mais caro, mas ainda
mas
assim...
Mas se você tá presente nos meus leilões lá acompanhando as vendas, você vai ver bastantes oportunidades acontecendo. Então, para você comprar barato, você tem que participar.
Tem que conhecer, né?
Saber. Se você não participa, você nunca vai estar lá para comprar barato. Então você vai formar, tipo, como a gente diz, a bolsa. Você coloca o seu stop lá. O seu valor, meu stop é 10 mil. Então você vai até 10 mil. Se o mercado pagar 15, você participou, tentou comprar 10 mil. Se o mercado não pagou 9, você pagou os seus 10, você comprou por 10 e você comprou num bom preço que você achou que era bom preço.
Quer dizer, se você quiser comprar uma TV de plasma por 5 mil reais, basta tentar.
Você tem que participar.
Talvez participa, um dia você tenha sorte e consiga.
Se não participar, nunca vai conseguir.
Quem não joga, não ganha. Né?
E aí a oportunidade que eu dou para o pessoal é esse novo leilão do Banco Santos que a gente está fazendo aí dia 8 e 9 de setembro, que vai entrar outros lotes aí, desde um call center aí para 500 posições para grandes empresas, última geração de call center. Você tem um call center em Ura, que também para grandes empresas. Você tem computadores aí para ir para consumidor final. Computadores, tem mais de 500 computadores. A gente vai vender em lotes de 10 e lotes unitários também para atender todo mundo.
Tem Mac lá, não?
Não tem Mac. Mas tem notebook, Mac. Você tem mais tela de plasma.
Enfim, de plasma não ia ser ruim.
Obras de arte tem, não?
Obras de arte está tudo penhorado pela justiça, vai ser a justiça que vai...
Você tem leilões só de obra de arte também? Não. Você trabalha
meus leilões são de ativos industriais e agora um pouco de consumer, que entra a parte de computador, televisores. A oportunidade está lá, tem que estar acompanhando, tem que estar cadastrado, recebe um e-mail marketing nosso dos leilões. E o que a gente diz não é compre aqui, é participe. Que participando você tem a chance de estar comprando alguma coisa.
O endereço do site é www.superbid.net.
Bid é B de bola, I de índio, D de dado, ponto .net.
Velho bom lance em inglês.
Exatamente. Ou aposta, como...
Aposta.
Como
tá
queiras.
Muito bom, obrigado pela presença.
Obrigado a vocês e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu acho que é uma iniciativa vencedora e que tem tudo para dar certo. Acho que tem N possibilidades. E vocês aí que estão nos ouvindo, acessem aí o site do podcast com novas novidades.
Esperamos você aqui para as próximas conversas.
Sem dúvida nenhuma. Vamos estar aí presente, acompanhando vocês.
Obrigado.
Vamos ver se a gente faz uma transmissão de um leilão, só para o pessoal conhecer e ficar sabendo como é que funciona.
Aguardem.
Podcasting Brasil apresentou
Entrevistas com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira. Foco, 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 foco.